Boa noite. São amigas e moram na mesma rua, junto ao mar e à igreja. Chegaram juntas à casa paroquial de Caxinas para esta conversa. Ambas vestidas de preto, ambas testemunham o seu profundo amor a Deus e respeito pelo mar, apesar dos naufrágios que lhes levaram a uma o marido e à outra um filho e três irmãos.
Sou Líbia, sou casada, tenho três filhos, tinha quatro, mas infelizmente um partiu quando foi no naufrágio que faleceu. E moro aqui na rua António Bento Martins Júnior, perto da igreja. Eu da minha janela do quarto vejo a igreja e vejo o mar.
Eu sou Maria de Fátima, sou viúva, tenho dois filhos e quatro netos e um bisneto. Também moro na mesma rua que mora a minha amiga, também vejo a igreja, vejo o mar.
São duas realidades, a igreja e o mar, que fazem parte da vida.
Faz parte da nossa vida. E eu costumo dizer muitas vezes que não foi por acaso que vim morar para esta rua. Porque eu, desde os meus 17 anos, que casei com 17 anos, e com 17 anos comecei a frequentar a missa, a Eucaristia, todos os dias. E então, eu quando comprei a minha casa, eu dizia assim, oh meu Deus, eu tinha mesmo que vir morar para aqui, para a beira da igreja, porque eu assim, quando for velhinha, nem me vai custar muito a vir à missa, porque para mim, ir à missa todos os dias faz parte da minha vida. Porque acho que não sei viver sem comungar Cristo todos os dias. Porque é aquela força que me dá de escutar a palavra, de receber Jesus dentro de mim. Sinto uma paz, uma felicidade que não, nem sei transmitir assim por palavras aquilo que eu sinto quando recebo Cristo na minha vida.
Mas isso está a dizer isso agora com muitos anos de experiência. Se calhar quando era jovem não tinha tanto essa ideia assim tão forte.
Não tinha. Eu, quando comecei a ir à missa, com 17 anos, como disse, eu achava que era para me proteger, era tipo, ia buscar uma força. Mas se me perguntassem naquela altura o que foi a homilia, o que foi a palavra, e eu chegava cá fora e eu nem me lembrava. Mas isto é mesmo verdade, não me lembrava. As minhas amigas, a missa naquela altura era às 7 da manhã e eu pegava às 8, e as minhas amigas diziam para mim, e eu não me levantava tão cedo para ir à missa e depois vir. Mas eu era tipo, como se eu vou à missa não me vai acontecer nada, nada me vai acontecer. Mas depois, com o tempo, com a entrada de movimentos, o ser catequista ou fazer parte de outros movimentos da igreja, e eu comecei a pensar, não, isto que acontece àquela pessoa, um dia vai-me acontecer a mim.
Portanto, no início era como uma espécie de superstição.
Isso.
E depois foi percebendo que tinha que dar um passo mais profundo.
Exato, exato.
O que é que aconteceu, entretanto, para perceber isso?
Pronto, depois casei, não é? Tive os filhos e via que o que acontecia às minhas amigas também me acontecia a mim.
Que
tipo da vida, assim, aquelas coisas da vida, as dificuldades, e a doença, pronto, tudo isso. Mas quando me faleceu o meu marido, então eu aí foi que eu vi mesmo que tudo tive um princípio, o eu querer andar pela igreja. Acho que naquele momento aconteceu o que aconteceu, mas eu nunca fiquei revoltada.
Espera, o seu marido é pescador?
Era.
O que é que aconteceu?
Pronto, ele andava ao mar. Antes disso, tinha tido um naufrágio. A vida dele foi sempre bacalhau, andou a bacalhau e depois andou por Espanha. Mas depois o meu filho foi ser mestre de um barco e então o filho queria muito que o pai trabalhasse com ele. E o pai não queria, mas com aquela coisa, nunca trabalhei com o meu filho e então foi trabalhar com o filho. No fim de... Passado um tempo, eles tiveram um naufrágio, o pai com o filho. Felizmente não aconteceu nada ali, ainda bem, porque o pai não queria ver o filho assim desaparecer, o filho também não queria ver o pai, e aquela coisa. E eu aí já fiquei assim, meu Deus, tu estás-me a proteger. Mas passado 9 meses, o meu marido disse, barco mais assim pequeno aqui não quero mais, vou, nem quero andar mais com o meu filho. E então embarcou para a Espanha, assim, o barco era português, mas trabalhava nos mares de Espanha. E então eu tive um naufrágio e ele faleceu. O barco afundou e ele faleceu. Felizmente, e ele apareceu, mas morto, não é?
Pronto. Sim, seria ainda mais triste se não visse o corpo.
Sim, seria mais triste se eu não visse. Mas felizmente apareceu. Só que pronto, eu aí foi que vi verdadeiramente que nunca me revoltei, nunca, pelo contrário. E eu aqui ainda dei força aos meus filhos.
Continuam na pesca? Continuam a ir para o mar?
O meu filho continua. E ele ainda saiu, ainda andou, foi 3 meses para fora, andou nos caminhões, mas não gostou daquilo. Era o mar. Mesmo o pai dizia, ninguém, não pode ser todos doutores. E eu chorava quando meu filho foi para o mar e o meu marido dizia, não pode ser todos doutores, não pode ser todos engenheiros, também tem que haver pescadores, deixa ir. O pai tinha um orgulho do filho ser pescador. Mas pronto, acabou, o pai acabou assim, mas eu nunca me revoltei, nunca.
Que idade é que tinha quando faleceu?
O meu marido tinha 57 anos.
E agora o seu filho continua a ir para o mar e continua a chorar por ele ir para o mar?
Pronto, eu chorar não choro, porque eu digo sempre para o meu filho, vai filho, que Deus te abençoe, Deus está na tua companhia. É sempre o que eu digo ao domingo ao meu filho, quando ele vai para o mar, e ele ou vem ter comigo, ou me liga, e eu digo, vai filho, vai com Deus, Deus está na tua companhia, e está na nossa companhia, Deus.
Olha o seu caso.
O meu caso também era assim, pronto, eu...
Que idade tem antes de mais?
Eu tenho 67 anos. E então, também era assim, pronto, eu fui uma pessoa sempre que gostei. Gostei sempre das coisas de Deus e gostava sempre de... Eu contemplava, e contemplo ainda hoje, mas, por exemplo, eu quando me levanto, mesmo quando eu vejo um passarinho, eu digo assim, como é que o passarinho consegue fazer um ninho, não está ninguém? E então era assim, e depois, quando, por exemplo, contemplo que digo assim, num juramento de uma criança, nós do bebê, eu dizia assim, como é que pode ser? Então, não está ninguém ali, ali não há mãos de homens a fazer os olhinhos, a boquinha. Então eu isso, sei lá, fiquei assim, fico mesmo apaixonada, assim, alguém assim, então o Senhor dá-me força, sempre me deu força nessas coisas. Foi sempre uma pessoa muito apaixonada pelas coisas a Deus, gostar, e gosto sempre, e gostei sempre de...
Sempre se lembra de olhar à volta e perceber que há um Criador, que há alguém que está a fazer,
sim, sim.
Que não é mão de homem.
Não é mão de homem, eu admiro isso e muitas vezes, até mesmo quando vejo uma formiga, que eu também contemplo, vejo uma formiga e digo assim, olha como é que a formiga, vai, às vezes vejo assim naqueles carreirinhos, assim, às vezes eu até paro e olho e digo assim, olha como é que ela se encarrega de ir ali buscar as coisas para alimentarem. Quer dizer, eu penso nessas coisas todas. E também penso muito e contemplo no peixe, no mar. Eu digo assim, olha o mar como é a natureza. Aqueles peixes de várias qualidades, uns amarelos, outros cor-de-rosa, outros vermelhos, outros brancos, sardinha pequena, sujarinho, cada coisa na sua espécie. E eu digo assim, tem que haver, e digo mesmo, temos que ter uma fé grande, só não tem fé, quem não ver essas coisas e não admirar essas coisas, que é mesmo a realidade das coisas que a gente vê, a natureza, pronto, eu digo assim, eu penso nisso, me deito muitas vezes, uma flor que a gente planta, então ela vem vermelha, vem uma flor amarela, umas assim com raizinhos mais abertos, e a senhora como vossos grandes, eu admiro nisso. Entretanto, pronto.
Casou-se com o pescador?
Casei com o pescador, o meu marido foi pescador.
E também nasceu aqui?
Nascemos aqui, nasci aqui nesta rua onde moro, que eu era criança, fomos criados aqui. Minha mãe teve 12 filhos, éramos 12 irmãos.
E entretanto, filha de pescadores também?
Sim, meu pai tinha um barquinho, era um barquinho pequeno, nós alimentávamos até o meu pai para nos criar, claro que a vida não era fácil, era difícil. E então, pois casei, também conheci o meu marido, que era aqui pertinho, morava aqui perto, mesmo na rua da igreja, conhecemos-nos e casámos. Eu tinha 18 anos, também casei nova, e ela tinha 23. Entretanto, ele foi para a pesca do bacalhau, porque, pronto, uns anos atrás, ou iam para a tropa, ou senão iam sete, tinham que andar 7 anos ao bacalhau, quer dizer, 6 meses lá e 6 meses aqui. Tinha que fazer 7 viagens... Na Grilanda, quando ele andava no Canadá, para se livrar da tropa. Entretanto, depois ele embarcou. Pronto, tivemos meu filho, meus irmãos também eram pescadores, todos eles, nós eram 4 rapazes e todos eles eram pescadores, todos eles frequentavam a pesca. Entretanto, o meu filho tinha 16 anos, não quis estudar, fechou o 6º ano, depois não era obrigatório, ele disse que não queria estudar, queria ir para o mar. Mas depois até pedi aqui a um senhor, que era carpinteiro, para ele ver se habituava. Ele foi um tempo, disse, mãe, eu não quero, eu quero ir para o mar.
Porquê? Porque tinha esperança que ele não quisesse ir para o mar? Sim. Era para ver se ainda se arranjava outra coisa na vida.
Pronto, eu não gostaria que ele fosse, que andasse ao mar. Eu gostava, porque era assim, quando nós temos pessoas a andar ao mar, ou filhos, ou maridos, ou a minha mulher está reformada, nós ficamos preocupados, um bocadinho de vento, ai, o nosso coração anda sempre atribulado, nunca está assim, quando vimos assim, o mar muito agitado, ai, meu Deus, eles estão para o mar. E por acaso, o meu filho depois não quis ir de carpinteiro, então dizia-lhe, peça ao teu Quim, que era o meu irmão, que o meu irmão tinha um barquinho, e que eu quero andar ao mar com ele. Então o meu irmão, falei com ele, meu filho tirou a cédula marítima e então fui com o meu irmão andar ao mar. Então nesse dia, recordo-me como fosse hoje, que já foi há 32 anos, o meu filho teve ordens para ir para o mar, mas eu tivemos uma reunião bíblica e eu vim para a reunião bíblica e passei por casa do meu irmão e disse assim, oh Quim, ele estava deitado, estava a descansar. Oh, irmão, olha que o mar é um bocadinho de mar. Está assim na boa. Ele, toma cuidado. Ou seja, não te preocupes, irmão. Entretanto, eu fui para a reunião. Acabou a reunião. Fui para casa. E quando eu cheguei a casa, entretanto, o meu filho teve que se levantar, porque tinha ordens à meia-noite. Ele levantou-se e nunca acontecia de ele me dizer assim, mãe, eu ia sempre fechar a porta e podia que me ia deitar. E ele nesse dia fez assim, mãe, não vale a pena se você se levantar. Eu fecho a porta e boto a chave para baixo da porta. Está bem, filho, vai então. Vai com Deus. Ele lá foi. Passado aí que uma hora, desde que ele tinha saído, veio logo nos vieram melhorou bater à porta, que eles tinham se afundado aqui na Barra da Povo. Tinham morrido todos, morreram todos, mas não sobreviveu ninguém. Então eu tinha 3 irmãos, um era solteiro ainda, e os 2 eram casados, era o mestre do barco. E era
no mesmo barco? Morreram todos?
No mesmo barco. Todos morreram 7 na ocasião que eu saí da barra.
Então, e a senhora perdeu o seu filho?
Meu filho e 3 irmãos. Um solteiro que morava comigo, porque a minha mãe tinha falecido e ele estava lá a morar comigo na mesma casa. E então eu fiquei assim, na ocasião chorei muito, pronto, claro, que não era para menos. Às vezes tinha assim, aqueles desesperos e dizia, oh senhor, porquê? E será que eu mereço isso? Cheguei muitas vezes a contemplar. Então a voz do meu pensamento dizia assim, cara Deus, não é no meu pensamento, não é? E tu afinal, quem és tu? Eu sou o senhor do mundo. Eu sou o senhor de tudo. Eu deito, também te posso tirar.
Diga.
Eu que também penso muito nessa palavra. O que tens não é teu. Eu é que te dou, empresto-te, enquanto aqui viveres. Que depois um dia isto já não é nosso. E eu penso muito o que a minha amiga está a dizer.
Está a pensar também no que aconteceu com o seu marido.
Sim, e não só, e nas coisas que na vida tenho. Aquilo que Deus me deu para eu ir, como é...
Pois não são nossas, são-nos emprestadas, é isso?
Eu penso nisso, que tudo que tenho não é meu, é emprestado a Deus que me dá, assim me empresta, enquanto eu aqui existir.
Mas, quer dizer, esta consciência não cancela a dor, não é? Porque a dor experimenta-se muito forte, imagina.
A dor é muito forte, é muito forte. Parece que o chão, que desapareceu tudo, que fiquei ali sem chão, naquele momento não há nada. Nada mesmo, parece que acabou tudo. E como vai ser, e o que será, e como foi, vem tudo assim ao pensamento. Mas Deus é maravilhoso, porque consola-nos com outras coisas assim. Vem tudo ao nosso encontro, pessoas que nos vêm acarinhar, que nos vêm dar conforto, palavras de carinho. E eu digo que essas pessoas, é Deus que manda, são mensageiros de Deus que nos vêm.
E a senhora, voltando a esta notícia terrível que recebeu, também foi esta sensação de que parece, de repente, que o coração não aguenta?
Não aguenta com tanta, sei lá, pronto, que esse pensamento que Deus me dizia, que eu não era a senhora do mundo, o mundo pertencia a alguém maior do que eu. E então eu dizia assim, pois contemplava, pois é, senhor, mas tu perdoa-me, porque eu estou... A dor é muito forte, eu comentava mesmo isto comigo. E então, entretanto, eu... Andava de bebê sem saber. Quando o meu filho morreu, eu andava de bebê sem saber que andava de bebê.
Estava à espera de bebê.
Entretanto, depois eu soube, e depois uma vez até vim aqui, contei aqui a irmã do Padre Domingos, a Ermelinda. Eu disse, Ermelinda, eu ando de bebê. Oh, filha! Ai, que alegria! Ainda queres que Deus seja melhor para ti?
E o seu marido, entretanto?
Entretanto, o meu marido continuou na mesma no mar, não é? Ele depois ia na mesma ao mar, não ficou, ia na mesma.
Mesmo com o filho morto?
Sim, mas eu depois pedi, senhor, eu tenho 2 filhos, um que tenho dentro de mim e outro que ainda tenho. Faz com que eles não tenham ideias de ir para o mar. Se vós quiseres, senhor, vós sois maravilhoso, grande, e fazes-me isso mesmo, para eles não ir para o mar. E o senhor concedeu-me a graça. dos meus dois filhos que eu tenho não irem para o mar. Nunca. Um estudou, não é? Tirou o curso. E o outro, pronto, ficou na mesma com o sexto ano, mas já trabalha, outros trabalhos, mas não, para o mar nunca foram.
Eu, então, acha que não foram por causa do que aconteceu?
Talvez, mas eu acho que foi com a graça de Deus. Eu acho que Deus foi que, não foi mais ninguém, não era se lhe tivesse que iriam. Mas Deus também acho que disse assim, pronto, concedeu-me a graça, não é? Deles não terem aquela educação de ir para o mar, porque se eles tivessem, não te sabe, eu falei, eu não quero que tu vás. Mas eles acabavam por ir, porque era aquilo que eles queriam, não é? Mas não, Deus, então, eu, enfim, sou uma pessoa, como eu digo, também frequento a igreja, como a minha colega, eu também, todas as vezes que eu posso ir à Eucaristia, participar na Eucaristia, eu gosto de ouvir a palavra de Deus, e diz-me muito, e é lá que eu vou buscar a força, porque senão eu acho que não tinha força para resistir a uma dor destas, que uma dor foi uma dor muito forte.
Mas em que é que a fé ajudou?
Ajudou-me a superar muita coisa. A fé que eu tenho ajuda-me a superar. E ajuda-me, pronto, para eu, ajuda-me a praticar o bem, a eu fazer as coisas que devo fazer. E eu às vezes digo, arranjo tempo para tudo. E eu às vezes converso com as minhas colegas e digo assim, olha, eu tenho 30 ofícios, não é? Eu sou catequista e faço parte de um coro. Eu digo assim, olha, quando as senhoras dizem assim, você anda aqui com a sua filha a trabalhar e é voluntária. Eu digo, pois, estou a ajudar a minha filha. Eu digo, olha, ajuda a minha filha voluntária. Ganho o conforto e a alegria que o Senhor me dá. Eu faço parte da Conferência Vicentina, que ajudo os outros, eu tenho tempo para ajudar os outros, no meu bocadinho de tempo. Eu faço parte do coro, voluntária. Eu faço parte de ornamentar a igreja, voluntária. E sou catequista, voluntária, não é? Pronto. Então, eu arranjo o tempo, o Senhor... Porque é assim, e o que é que vou buscar? Vou buscar a força e vou buscar a saúde. Porque o Senhor dá-me genica e dá-me assim... Sei lá, aquela, o tempo, eu ainda tenho tempo para a minha casa, para ter as minhas coisinhas organizadas. Tenho uns filhos maravilhosos, tenho uns netos também maravilhosos. Tinha 3 netos, agora vem mais 2 que vão ser gêmeos. Por isso, o Senhor vai-me dando também muitas alegrias, não é? Para a gente poder suportar as dores que a gente, não é?
E o seu caso? Em que é que, neste percurso todo, a fé ajudou a superar a dor?
Como já disse, considero-me uma pessoa com muita fé. Até se fosse de me deixar ir abaixo, eu deixava-me, porque atrás da morte do meu marido veio o meu desemprego. Fiquei sem trabalho, porque eu trabalhava, mas trabalhava muitas horas e já me tinha despedido do trabalho antes do meu marido falecer, porque ele dizia que queria que eu saísse do trabalho. Mas eu dizia, eu deixo quando tu deixares. E há palavras que a gente às vezes diz... E que depois, quando meditamos, porque é que eu disse isto e aconteceu? E ele deixou de uma maneira e eu deixei de outra. Ele deixou porque faleceu e eu deixei porque o patrão achou que eu, aquelas horas que eu queria trabalhar, que ele não, pronto, precisava de mais. E então eu vim-me embora.
Passou um momento difícil. Passei, a seguir à morte do seu marido.
Muito difícil. E depois o meu filho também, lá na família do lado da esposa, também naquela altura não foi das melhores. Tudo junto, para mim, foi mesmo assim... se fosse de eu não ter esta fé, se eu não acreditasse que havia um Deus que me dava força, eu parece que acabava, porque eu muitas vezes eu vivo sozinha e eu muitas vezes... ligava ao computador, que foi a melhor prenda que o meu marido me podia ter dado antes de falecer, porque eu dizia, meus netos tinham uma tablet e eu dizia que gostava de jogar como aos miúdos. E então o meu marido, no Natal, sem eu saber, no Natal antes dele falecer, ofereceu-me um computador e para mim foi a melhor coisa que ele me deixou, porque eu, com o computador, eu abria o computador e eu ouvia muitas músicas da igreja. Eu ouvia muitos testemunhos de padres, de leigos, e aquilo tudo me fortaleceu todos os dias. Eu chorava, rezava, sozinha. Os meus filhos viam quando eu desligava e ligava ao computador e depois, ao outro dia, olhava para mim com cara desconfiada, como quem, tu já estás acordado esta hora. Mas meu filho dizia, mãe, tu não andas bem. E a minha filha, mãe, tu não estás bem, tu não dormes. Durmo, e durmo o suficiente para descansar, não vos preocupeis. E sentia-me com força. Outro dia levantava-me, parecia que não nada, parecia que tinha dormido 2 horas todas da noite. Tudo porquê? Porque eu ia buscar aquela força. cantava, chorava a cantar sozinha, sozinha na minha casa.
Mas o que é que explica ir buscar a força quando o próprio Deus também lhe tirou o marido?
Porque Deus também morreu por mim. E então nós também temos que morrer. E eu penso nisto. Deus morreu por mim.
Quem não nos está a ver, só está a ouvir, eu posso confirmar que o seu olhar é um olhar de brilho. Tem um rosto com uma certeza.
Tenho essa certeza. Há coisas na minha vida que se eu tivesse a oportunidade de contar, parece impossível, mas há coisas que se têm passado na minha vida que Deus está presente. E eu vou dizer uma pequenina, que parece assim uma história, mas não é história. Eu, quando comprei a minha casa, como disse, ao pé da igreja, para ir para trabalhar, eu passava todos os dias aqui na residência. E esta capela aqui do lado...
Na residência paroquial.
Na residência paroquial. E esta capela que temos ao lado, que agora é a Capela do Santíssimo, ainda não era esta capela, era uma capela, mas nem sei o nome que tinha a capela. E então, eu quando passava, eu nunca contei isto a ninguém, a primeira vez que eu estou a contar, mas isto é verdade. E eu passava aqui, então tenho, cá fora da capela, tenho uma capelinha mais pequenina que eles chamam as alminhas. E eu não sabia o que havia de dizer quando passava por aqui. E então as minhas palavras eram as... Fazia tipo uma bânia e dizia, Santíssimo Sacramento, botemos mãos para fora, trazemos mãos para dentro. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Ave Maria. E seguia para o meu trabalho. Quando esta capela foi construída para ser a capela do silêncio, do Santíssimo Sacramento, e eu chorei tanto dentro da minha casa, e eu disse, Senhor, eu não sou digna que aquela capela se chame este nome, porque eu passava por ela todos os dias e dizia isto, Santíssimo Sacramento, tiramos mãos para fora e metemos mãos para dentro. E rezava assim, Pai Nosso, uma Ave Maria, como havia essa ideia. Muita coisa na minha vida que eu tenho assim... Parece engraçado, mas é a verdade. Era a fé, a minha fé.
É uma companhia muito, muito preciosa que agora tem ao lado de casa, que é o Santíssimo Sacramento.
O Santíssimo Sacramento.
O nosso tempo está a chegar ao fim, eu só gostava de lhe perguntar, o seu filho e os seus três irmãos morreram no mar e os corpos apareceram?
Sim, os meus irmãos apareceram logo no mesmo dia. Mas o meu filho só apareceu no fim de 15 dias, que eu também pedi ao Senhor para que o trouxesse à terra. E então, no fim de 15 dias, eu não sei como ele estava, porque estava reconhecido, não cheguei. Nem os meus irmãos, eu não tive coragem de sair de casa para ver os funerais, porque foi assim uma coisa muito forte. E então, todos eles estão enterrados em sagrado, não é, no cemitério, o Senhor já me concedeu também essa graça.
É uma graça também.
É uma graça, eu acho que sim.
Porque muitos desaparecem no mar para nunca mais, não é?
E ele, não, graças a Deus, estão ali enterrados em sagrado, não é, no cemitério. E a gente, quando vai lá, sabe que é ali que existem as cinzas, não é?
E como é que olham para o mar? Já disseram que vivem entre a igreja e o mar. Olham para o mar como amigo ou inimigo?
É assim, eu vou ser sincera. Eu, nos primeiros tempos, que temos já bem há 32 anos, eu olhava para o mar e não gostava. Eu nem gostava de passar ao mar.
Zangada?
Não gostava, porque eu olhava e depois eu olhava e dizia assim. Quando eu via as ondas, dizia assim. Ai, faço ideia, aflição, porque eu... Pensava já na aflição deles a batalharem com o mar, e então isso mexia comigo. Eu não gostava de olhar ao mar. Não gostava. Agora já encaro mais um bocadinho, mas ainda mesmo assim eu passo ali todos os dias, de terça-feira a sábado, eu passo ali às 5h10, 5h30 da manhã. Está escuro e eu jogo-se as ondas, porque eu vou com a minha filha lá na vender peixe, eu vou com ela buscar o peixe, e então eu olho assim para o mar e depois vem aquele pensamento. Ai, faço ideia como eles haviam de ser, faço ideia o que eles não haviam de chorar, porque pois também me disseram que um dos meus irmãos que ainda estava vivo nas pedras, e depois o próprio mar tornou-lhe outro objeto um bar, e eu, aquilo me janhocava, mas depois eu peço, Senhor, eu sei que vós sois mais forte do que eu, então conseguiste com que eu ter esta ideia para eu poder sobreviver, não é? Para a gente, pronto.
Tanto uma confiança num desígnio de misericórdia misterioso.
Misterioso, eu sei que Deus... Deus é maravilhoso, Deus, eu não sei lá, é infinito. Deus é assim, é o princípio e o fim. Deus é tudo, 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 mas tudo o que pode existir. Não há nada melhor do que isso.
E no seu caso, o mar é amigo ou inimigo?
Amigo. Amigo. Porque eu olho para o mar, sempre olhei bem.
Mesmo apesar de ter levado o seu marido?
Sim, sim, sim. Nunca tive assim pensamento assim, de outra forma, sobre o mar. Acho o mar é maravilhoso, o mar. Eu, é infinito, eu gosto de olhar o mar. E depois, pronto, eu também tenho um filho que anda ao mar. Eu tenho que olhar com olhos...
Mas cada vez que o seu filho parte, pode acontecer.
Pois pode, mas tenho confiança que Deus não me vai.
Muito obrigada, Maria de Fátima e Olívia, pelo vosso testemunho tão bonito de confiança e de certeza inabalável na misericórdia de Deus.
Boa noite.
Deus, obrigada por tudo também.